Oi, gente, eu sou a Júlia Peixoto e estamos começando mais um episódio do Cabeça de Lab, um podcast de tecnologia do Luiza Labs e do Magalu. E no episódio de hoje a gente vai falar do assunto do momento, que são os grandes modelos de linguagem, ou LLMs, acho que vocês já ouviram falar de tudo isso. Mas a gente vai falar de um modelo muito especial, que é o nosso, porque a gente tem um modelinho aqui para chamar de nosso aqui no Labs. E para nos contar tudo sobre esse modelo, a gente tem um time de especialista de dar inveja aqui. Então podem se apresentar aí, pessoal.
Boa tarde, eu me chamo Rodrigues, sou cientista de dados aqui na Magalu, mais especificamente sou pesquisador em inteligência artificial aqui no time da Busca.
Eu sou o Caio Carnelós, sou coordenador da área de ciência de dados aqui da Busca e eu também trabalho um pouquinho com pesquisa aí junto com o Rodrigues e o restante do pessoal.
Bom, gente, a gente já ficou sabendo que o nome da nossa IA aqui é Matraca. Então, conta pra gente aí o que que efetivamente é o Matraca.
Perfeito, Júlia. A parte melhor de todas, né, é que nem é uma inteligência artificial. É um hub de inteligência artificial que fazem o Matraca. Então, a gente pode colocar vários modelos dentro desse framework, desse hub de inteligência. É nosso serviço de inteligências artificiais em si. Então, a gente consegue colocar vários modelos de código aberto dentro do ou da Matraca. Você escolhe como quiser chamar.
E aí, até sobre isso aí, Ju, do nome do Matraca, vou deixar o Rodrigues comentar melhor ali qual foi a ideia, porque ele é o pai do Matraca, mas assim, a gente não tem muita facilidade em dar nome às coisas aqui, o pessoal do Magalu, de modo geral, costuma ser bem criativo, não é uma especialidade nossa, tá, dar nome às coisas aqui, mas o Matraca ficou legal.
O nosso time, ele é bom em muitas coisas, dar nome para nossas soluções é uma que a gente não é muito bom. E assim, que nem você já disse, né, o que tá no hype hoje é falar LLM, que é Large Language Model. A gente queria fazer alguma solução para ter um nome que fosse igualzinho um acrônimo para LLM. Então, LL era fácil, já tem o Luiza Labs, só faltou o M. Então, a gente queria remeter alguma coisa que fosse sobre falar, conversar, etc. A palavra mais próxima que eu consegui encontrar ali foi Matraca. E ficou o nome, a gente batizou, todo mundo gostou de Matraca, então ficou por isso mesmo.
Ah, muito bom, eu adorei a história, ainda mais que é um acrônimo ali, né? Luiza Labs, Matraca. Então, eu achei muito, muito legal mesmo. E o fato de ser uma palavra em português, né? Na área de tecnologia, as pessoas sempre tendem a utilizar uns nomes em inglês também, né? Então a gente abrasileirou aí a LLM.
Exatamente.
Como a Dona Luísa gostaria, inclusive.
Exato. E da onde que surgiu a ideia ou a necessidade, né, da gente desenvolver um modelo de linguagem aqui internamente?
Perfeito, Júlia. O principal ponto que a gente sempre viu, né, que acontece muito, não só aqui na Magalu, mas também em outras empresas, é algo que está sendo muito estudado também na academia, é a parte de privacidade. Esse foi o principal ponto, essa parte de privacidade dos dados. Então, um fenômeno que tem acontecido muito é o pessoal de empresa X, Y, Z, vai lá, tem um tal código que é um código interno da empresa, e eu quero tirar uma dúvida sobre esse código, ou eu quero escrever um pouco mais desse código. Ele vai lá, dá um Ctrl-C, cola lá no chat GPT e pergunta sobre o código, e tal. E assim, hoje a gente não sabe como funciona o processo interno da OpenAI. A gente não sabe se eles usam esse dado para retreinar um modelo maior, ou se esse dado é totalmente sigiloso, ou se tem algum identificador. Então, tudo isso é o que deixa a gente muito receoso sobre como a gente vai colocar os nossos dados internos lá no ChatGPT, no Gemini, no Bard. Então, a ideia da gente principal foi: será que a gente consegue trazer esses modelos para uma infraestrutura interna aqui da Magalu e a gente ter certeza que nada do que está sendo aqui vai ser vazado para nenhuma outra fonte? Então, esse foi o principal ponto também.
Tem outros pontos também que eu acho que são interessantes, que a gente sempre comentou, que é a parte de custos. Então, a gente sabe que usar APIs dessas empresas acaba sendo bem custoso. E a parte de internalizar a tecnologia também, né? Trazer aqui para dentro e não depender de terceiros. Eu acho que esse é um ponto super interessante. E ele só foi possível muito por conta da democratização dos modelos de linguagem em si. Né? Se a gente for pegar lá no comecinho do ChatGPT, cara, ou você usa API do ChatGPT, ou você vai ter que lidar com um modelo super rudimentar ali, novo naquela época, né? Hoje a gente está caminhando para ter modelos open source que são muito próximos do GPT-4, por exemplo. Talvez até superando ele, né? De acordo com o pessoal tá falando aí. Então, isso foi uma outra oportunidade muito interessante. E por último, eu acho que o viés de pesquisa do time, né? Isso acabou mudando bastante coisa aqui dentro, quando a gente conseguiu fundar de verdade mesmo um time de pesquisa dentro da Busca, a nossa visão pro futuro começou a ser muito diferente. Então, a gente tem a oportunidade de alocar tempo do pessoal aqui, principalmente do time de pesquisa, para olhar pro futuro, ver o que as outras empresas estão fazendo, ver o que tá acontecendo acontecendo no mercado mesmo, no nosso próprio mercado aqui de varejo, de e-commerce, e isso nos deu essa possibilidade de, cara, vamos investir tempo nisso aqui, que isso aqui aparenta trazer um valor super legal no futuro.
Ah, muito legal, muito legal. No final, a gente se aproximar também um pouco da realidade da academia faz toda a diferença, né, para criar inovação.
Com certeza.
E aí, para dar um contexto geral aí para nossa audiência, com que o pessoal está utilizando o Matraca, para que a gente pode utilizar, para que ele foi criado?
O principal intuito desses modelos grandes de linguagem, né, é a conversação. É você fazer o chat, é você responder dúvidas, pedir resumos de texto. O principal ponto é esse. Aqui a gente já está dando um passo além disso. Então, uma coisa que é normal acontecer, que a gente também faz, né, é a parte também de, por exemplo, escrever comentários de código. A gente pode mandar um código e ele faz a documentação, escreve os comentários desse código. Coisas que são muito comuns também de acontecer, que é um fenômeno que está bem, bem na crista da onda aí, é a parte de rotulagem automática de dados. Então, o que é isso? Então, imagina que a gente precisa de um dataset imenso, a gente precisa de muitos dados para fazer uma inteligência artificial sobre, sei lá, rótulo de clientes. E a gente não sabe como fazer a primeira parte, que é rotular os dados. Então, a gente pode usar um modelo grande de linguagem, que a gente dá algumas dicas para ele, ó, tome esses exemplos aqui, tome 5 exemplos e rotule a minha base de dados completa. E aí, ele vai rotulando e aí depois a gente usa esses dados rotulados para treinar outra inteligência artificial que faz determinada coisa. Então, tem muita coisa que pode fazer além do chat, mas o principal intuito, né, é justamente essa parte de conversação. Então, tirar dúvidas, fazer comentários em código, gerar resumos de avaliações, etc, etc.
Nossa, que legal. É o sonho de todo cientista, né? Ter uma inteligência para rotular os dados.
Exatamente.
Exato. E assim, cai bastante nessa parte de produtividade mesmo, tanto essa questão de conversação, código e afins, mas como o Rodrigues falou, essa parte de rotulagem, ela já acaba direcionando para a melhoria dos nossos modelos internos aqui, né? Então a gente não está mais falando só sobre eu ter um dia a dia mais produtivo, mas sim conseguir criar modelos complexos com uma certa certeza ali de que, pô, eu estou rotulando os dados corretamente, sem ter que ficar uma semana com 5 pessoas indo rotular lá manualmente, né? Fora outras aplicações, assim, a gente sabe que os modelos de linguagem, eles são muito pesados, a gente precisa rodar eles, na maioria das vezes, ali em GPUs super poderosas, inclusive, que o Magalu Cloud fornece pra gente lá. E assim, acho que a dificuldade é a gente utilizar esse cara já como algo em produção. Não pra parte de produtividade, né? Como eu comentei, pra parte de produtividade, acho que serve bem. Mas, eu ter uma API pra um modelo de linguagem, desses grandes modelos de linguagem, pra responder alguma coisa online, eu acho que a gente ainda não consegue fazer isso, né? A gente não tem todos as GPUs do mundo igual o pessoal do Google e, enfim, da OpenAI. Então, a gente acaba tendo que abstrair esse conhecimento dos modelos de linguagem e simplificar para os nossos próprios modelos, que aí sim rodam em produção, né? Esse é o ponto que mais traz retorno, eu acredito.
Tem até um fato legal dessa parte de rotulagem automática, né? Tem um amigo meu que ele fez um TCC e no TCC dele ele demorou 3 meses rotulando o dado e depois quando ele usou um modelo grande de linguagem, 9 horas o modelo rotulou melhor do que ele, rotulou manualmente. Então, isso é uma mão na roda pra gente.
É, com certeza. Pra mim é o ponto alto. Tô fazendo mestrado também, tô aqui sofrendo pra rotular dado, gente. Tô querendo usar já uma traca.
Pra você pode, Ju, tá liberado já. A gente manda o IP depois da conversa aqui.
E quais são as principais áreas que uma traca pode ser utilizada assim com mais eficácia? Marketing, educação, contem aí pra gente.
Assim, a parte de customer service é absurdo o uso, assim, pô, de você conseguir dar um retorno rápido pro cliente, conseguir facilitar pra ele essa primeira conversa, né, essa interface, embora a gente sabe que na maioria dos casos ainda é necessário e sempre vai continuar sendo necessário ali um ser humano pra resolver os problemas mais complexos, né? Muita gente, inclusive, não gosta de falar com robô. Eu sou uma dessas pessoas, né? É muito chato, às vezes, você precisar de um suporte de verdade, mas a gente tá caminhando para ter esses modelos de uma maneira que eles realmente resolvem o seu problema, ou pelo menos te dão um direcionamento, né? Não é mais aquele chatbot sequencial que, enfim, não entende nada do que você precisa. Mas eu apontaria para um outro cara aqui, que seria a parte de qualidade de dados, assim, talvez falando de catálogo, por exemplo, dentro do Magalu. Então, uma aplicação que eu acho super interessante é, a gente é um marketplace, a gente tem sellers do Brasil inteiro, muitas pessoas que estão lá vendendo alguma coisa, não necessariamente são grandes corporações, é um pequeno empresário ali, que às vezes ou ele não tem tempo, ou ele não tem conhecimento suficiente para criar um título legal para um produto dele, para criar uma descrição, ou senão até mesmo para enriquecer esse produto dele com informações sobre as características daquele mesmo produto. Então, eu acho que esse tipo de aplicação beneficiaria muito a cadeia como um todo, porque se o produto está bem escrito, com uma descrição legal, com boas características, isso facilita para o usuário, isso facilita para a gente na busca encontrar esse produto, inclusive, quando uma pessoa pesquisa. Então, a aplicação que eu acho mais interessante, além da conversação, seria justamente essa, de gerar automaticamente títulos, descrição, ou pelo menos enriquecer isso dentro dos produtos.
Show, muito bom. E E agora, partindo para uma parte mais técnica, eu acho que todo mundo tem curiosidade de saber como que ele foi desenvolvido, quais são as tecnologias que estão rodando aí por trás dele. Então, revelem aí esses segredos.
Perfeito. Como eu digo sempre, né, Python. Python é vida. A gente tem uma API hoje, que ela roda inclusive em Fast API. É algo que foi bem simples de ser implementado, mas por baixo dos panos é algo muito complexo. A gente tem uma API que está servindo esses modelos. A gente tem uma infraestrutura bem legal, que a gente tem uma pasta lá. Nessa pasta, a gente sobe o modelo. Subiu o modelo ontem. Por exemplo, acabou de subir o modelo Llama 3. É um modelo bem rápido, como subiu sexta-feira. Sexta-feira de tarde esse modelo existiu. Sexta-feira à noite eu já tinha subido ele. Eu já conseguia testar. É uma infraestrutura bem legal. E tudo isso é servido via API. Então, qualquer time que tem acesso a VPN consegue acessar isso. A nossa infraestrutura, ela foi toda pensada realmente em todo mundo que tem acesso a essa parte da VPN, pode acessar tanto uma API para fazer requisições via outra aplicação, quanto uma interface gráfica. A gente também serve uma interface gráfica bem copiando o ChatGPT ali, que o pessoal já está acostumado. Então, o pessoal consegue conversar com diferentes modelos, não com um único modelo, como é o ChatGPT. Você escolhe o modelo lá que quer conversar e você pode até fazer o seguinte: você pode começar a conversa com um modelo e terminar com outro modelo, e um lendo a conversa do outro, por exemplo. Então, eu comecei com o Llama 3 e quero terminar agora com o modelo ChatGPT, por exemplo. Então, você consegue fazer isso não com o ChatGPT, porque a gente não tem acesso, mas você pode ir trocando de modelo ao longo da conversa. Essa foi a ideia da gente de infraestrutura, deixar algo bem personalizável.
Muito bom. E sabendo aí que ele foi construído baseado no open source, quanto tempo levou para desenvolver? Acho que todo mundo aí que tem, é entusiasta de LLM quer saber.
Isso aí, Ju, assim, se a gente for pegar desde o começo, assim, da ideia, eu diria que a gente está conversando sobre isso de ter internamente há pelo menos um ano. Teve o hype do ChatGPT lá atrás, há quase um ano e pouquinho atrás, né? Talvez dois já. E aí começaram a surgir esses modelos open source, a gente começou a ver a possibilidade de usar eles sem ter que desembolsar aquela fortuna lá da API, da OpenAI. Então, o começo foi muito em cima de pesquisa, voltando naquele mesmo assunto lá de que os modelos iniciais open source, eles eram super rudimentares, assim, não tinham alguns resultados interessantes, mas isso mudou drasticamente nos últimos meses, e foi aí que a gente começou a prática mesmo, a subir esses modelos, a testar eles. Eu acho que a parte mais complexa, quando você fala de servir um modelo de linguagem, desses grandes modelos de linguagem, é justamente saber o quanto que ele consegue ajudar a gente, conseguir testar ele, porque a gente não tem uma métrica, né? A gente olhar para aquele modelo e falar, cara, esse modelo aqui tá com 90% de acurácia, mas beleza, tá com 90% de acurácia que? Para que ele é bom? Para que ele serve? Então, esse foi o nosso maior desafio. Inclusive, é por conta disso que a gente tem múltiplos modelos a serem servidos lá. Tem modelos que são bons em código, tem modelos que são bons em conversação. Então, você pode usar cada um deles para sua aplicação específica, né? Mas a própria estrutura mesmo, subir, aí o Rodrigues pode até comentar melhor do que eu acho que foi rápida, no sentido que a gente também tinha muita expertise, né, com essa parte de modelos. Antes de trabalhar com os grandes modelos de linguagem, a gente já estava um bom tempo trabalhando com os modelos de linguagem, o BERT, da vida, enfim, até treinando esses caras, que aí é uma parte um pouquinho mais complexa. Então, tendo essa expertise dos modelos do Hugging Face, da biblioteca do Sentence Transformers e afins, foi tranquilo, assim, da gente subir esse ambiente, de novo, com todo o suporte também do Magalo Cloud lá, que facilitou bastante, né.
Eu acho que tem aí uns 2-3 meses de trabalho para subir de fato uma API que funcionasse conforme tudo isso que foi falado. Inclusive, até puxando sardinha pro lado do BERT, né, que a gente fala sempre aí do BERT. Então, a gente tem o BERT Trajano, né? Então, é um modelo, um language model, não um large language model. A gente treinou, pegou um BERT, fine-tunou ele para nossa base de dados, que é o BERT Trajano. Como dito no começo, a gente não é muito bom para escolher nome, mas é o BERT Trajano.
Vocês estão dizendo que não são bons, mas eu gostei de todos ainda. Acho que ou não sou boa também para definir se o nome é bom, ou vocês são muito bons, sim.
Você já passou pela busca, Ju, você não pode comentar.
É, sim, eu não sou isenta. E aí, trazendo então pro universo do Magalu, né, do próprio time de busca, como que essa cultura permite que vocês explorem esse tipo de tema, né? Acaba sendo um tema de pesquisa, às vezes demora bastante pra gente ter resultados em produção, então contem aí pra gente como que funciona.
É, essa parte eu acho que é a mais interessante, assim, a revolução da pesquisa aqui dentro, ela depende muito de tempo. Então, imagina só, a gente tem muita coisa para entregar, tem muito problema para resolver, mas se você fica 100% focado em resolver problema todos os dias, a gente nunca vai para frente. Então, a gente precisa desse tempo para pensar no futuro. Com o surgimento do time de pesquisa, a gente conseguiu começar a olhar para o futuro. Inicialmente, dedicando um tempo menor ali, né, do dia a dia, para pelo menos trazer para a mesa o que era interessante da gente fazer, o que estava sendo feito lá fora. Mas a gente foi ganhando maturidade, muito por conta da autonomia também, que o pessoal dá aqui na nossa vertical, enfim, no Magalu.com. Um todo, o próprio Fatala. Eu acho que a gente hoje é uma empresa muito direcionada a essa parte de inovação e pesquisa. Você vê que não é só no time da busca, pô, o próprio time de Rex mesmo, que vocês conversaram aqui recentemente, o pessoal tem muita coisa interessante e tá na borda mesmo da pesquisa. A gente não tá falando sobre, gente, a gente tá copiando artigos que o pessoal tá escrevendo. Não, a gente tá fazendo coisas aqui que poderiam ser escritas como artigo, inclusive, dentro do nosso contexto. Mas o nosso contexto acaba sendo muito fechado também, né? É um cenário muito competitivo de e-commerce, então a gente acaba não vendo tanto isso na literatura e a gente tem que desenvolver internamente. Então são essas duas questões. Cara, a gente tem autonomia para pesquisar isso e começar a descobrir e criar coisas que a gente sabe que não necessariamente vão dar certo. Então, tendo essa confiança do pessoal de negócios, muda tudo, que é meio que é essa conversa. A gente chega lá, ó, tem isso aqui, é interessante, a gente não tem certeza nenhuma que vai dar certo e não faz ideia de quanto tempo vai levar para ter algum resultado. Tudo bem? O pessoal fala, tudo bem. A gente resolvendo o restante das coisas também, né? Deixando tudo de pé, óbvio que não vai explodir a busca durante esse período, mas tudo bem.
E aí, agora trazendo para um universo bem mais amplo, eu queria saber, assim, como vocês enxergam as plataformas de e-commerce no futuro? Todo mundo vai perder o emprego, vai ser só LLM, né?
Tem um fato até bem curioso que já está acontecendo com aqui na Magalu, que a gente tá tendo muita busca, que a gente considera como busca conversacional. É um fenômeno que tá acontecendo não só no Magalu, mas a gente já conseguiu ver esse tipo de fenômeno aqui. O que é que tá acontecendo? O pessoal tá usando a barra de busca do Magalu, não mais como a barra de busca tradicional. Você vai lá, digita geladeira e encontra seus produtos. Tá acontecendo muito das pessoas estarem conversando, ou com a Lu do Magalu, ou quem eles acham que seja um vendedor. Então, por exemplo, tem uma query que a gente ama essa query aqui internamente, que é a query, bom dia, eu gostaria de ver a geladeira. Então, essa query é uma query que a gente adora essa query, porque ela mostra essa tendência do pessoal a tentar conversar de fato com a explosão do WhatsApp, com a explosão do ChatGPT agora. Então, o pessoal tá tendo muito essa parte de busca conversacional. Eu não quero mais digitar a geladeira e encontrar a geladeira. Quero conversar, eu quero perguntar qual é a melhor geladeira para minha casa, eu sou um solteiro. Esse é o tipo de rumo que a gente percebe que pode ser que os e-commerce tomem. Essa parte de busca conversacional, a parte também de busca multimodal, né? Os modelos grandes de linguagem hoje, eles hoje só não veem mais texto, eles veem texto, veem fotos, veem áudio. Então você consegue colocar muita coisa. Então na mesma conversa que eu posso ter, bom dia, eu gostaria de ver a geladeira, isso podia ter vindo de um áudio que o cara mandou uma foto da geladeira dele, disse que era uma geladeira igual a essa, mostra pra mim. Então a gente acredita muito que essa parte do e-commerce vai muito mais pra esse lado de buscas conversacionais, você ter mais algo personalizado, mais humanificado, vamos dizer assim.
Sim. Que é algo que eu acho que dá pra gente enxergar pro futuro, né? Eu até tinha batido um papo com o pessoal lá no Nerdcast sobre isso, que é, começa a tornar uma experiência mais natural. Então, o exemplo que eu sempre dou é, quando você chega na loja do Magalu, você não chega pro vendedor e fala assim, geladeira. E aí ele vai lá e mostra uma lista de geladeiras. Isso não acontece. Você fala, oi, boa tarde, tudo bem? Pô, tô precisando de uma geladeira lá em casa, a minha quebrou, e aí eu tinha problema que ela saía muita água dela e eu gosto de geladeira que gela rápido, que tem espaço pra isso e aquilo. E aí o vendedor vai ouvir aquilo que você tá falando, vai entender, vai falar, ah, a gente tem isso, tem aquilo, começa a dar sugestões. Então é uma experiência mais natural. E com esses avanços na conversação, né, com essas máquinas, eu acho que possibilita que o e-commerce também tenha esse viés. Eu acho que assim, a busca em si, eu não imagino que ela vá sumir, porque ainda assim é super importante você ter um local onde você digita especificamente o que você quer e aparece, mas ao mesmo tempo você pode ter essa possibilidade de conversar, que é muito do que o pessoal, inclusive, lá da Lu tá fazendo, né? Do cérebro da Lu com o Robson e a galera.
Inclusive, é muito difícil que a busca, de fato, vá sumir, a busca tradicional, né? Porque internamente, assim como o vendedor, se você chegar e falar geladeira, ele já tem uma lista de geladeira na cabeça dele, que ele sabe qual o prós e contras, o próprio modelo de linguagem, ele usa uma busca internamente, ele pode fazer essa busca, ele pode digitar ele, geladeira, na busca do Magalu, ver o contexto que vai vir ali e fazer, opa, dado esse contexto de geladeiras aqui, então tem muito disso também. Geralmente, as LLMs, elas não são muito boas em substituir outras inteligências artificiais, mas elas muito boa em pegar o conteúdo de uma inteligência ou de um ser humano e melhorar ou explicar melhor aquilo. Então a gente sempre usa aqui a LLM, a gente tem sempre essa filosofia também, né, de usar ela como mais uma ferramenta, nem sempre como a ferramenta final. Por exemplo, na rotulagem automática de dados, ela não é a ferramenta final. Ia ser muito lento pra gente colocar isso em produção, por exemplo, então a gente pode usar ela para rotular automaticamente um dado e criar um modelo muito menor que vai pegar aquele dado rotulado e aprender só aquele escopo específico.
É muito legal ver as aplicações das LLMs para além de conversar com o ChatGPT, né? Eu acho que às vezes nem todo mundo tem esse contexto, né? De que ela também pode ser usada no meio do caminho, né? E não só como a ponta final do negócio. E aí, voltando a falar do nosso Matraca, como que a gente pode integrar ele com outros sistemas ou outras plataformas? Vocês sabem já?
A gente já tem uma ideia, inclusive já até adiantando outros pontos ali, né? A gente já usa ela no time de busca internamente para algumas aplicações. É, igual eu falei, não só de produtividade, né? Mas para auxílio de outros modelos, treinamento e afins. E a gente tem conversado com vários times aqui sobre como que o pessoal gostaria de utilizar. Se tem times que estão fazendo API call lá do ChatGPT, se estão gastando com isso, se os modelos que a gente tem serviriam para aplicações, para as aplicações deles. Então, basicamente a gente tem uma API. Então, tendo uma API, pô, o pessoal consegue integrar com muita facilidade lá no que eles estiverem usando. Eu acho que o que complica isso aí, e aí quando a gente fala de integração é, pô, funciona a chamada de API, beleza. Mas funciona para resolver aquele problema? Aí a gente já começa a entrar no campo de prompt engineering e de preparar aquele modelo, para aquele grande modelo de linguagem, para servir o problema que essa pessoa tá tendo, né? E aí eu acho que o Rodrigues consegue falar bem sobre isso também. O Rodrigues, inclusive, que durante muito tempo aí, esses últimos meses, a task dele na semana foi, pô, conversa com esse modelo aí, cara. Descobre o que, que ele é bom, como que você deve conversar com eles e, inclusive, não conte sobre gatinhos e sobre ameaças a LLMs, por favor.
É, exatamente. Bem lembrada. Então, só dando um contexto geral, né? Essa parte de prompt engineering é a parte de você conversar com a IA. Em português, engenheiro de prompt não tá pegando muito nos papers. O pessoal chama muito de psicólogo de IA. É o termo que mais tá pegando. E, na prática, você é o psicólogo da inteligência artificial. Então, você conversa com ela, você extrai os sentimentos, entre aspas, dela, ou você a faz convencer que ela é alguma coisa. Então, uma coisa que é muito comum de acontecer é o roleplay, né? É você fingir, você brincar. Então, ó, você a partir de agora é a Lu do Magalu. Então, fale comigo como se você fosse a Lu do Magalu. Então, ele começa a usar emojis na mensagem e tal. Então, essa parte de prompt engineering ou psicologia de IA, vamos dizer assim, né? É uma parte que tá muito sendo estudada. Inclusive, é o tema do meu mestrado, que eu acabei de entrar também. Então, é o tema do meu mestrado, essa parte de prompt engineering e tal, como isso pode afetar. A gente já consegue ver, por exemplo, que às vezes fazer prompt engineering é melhor do que fazer o fine tuning de uma rede. Então, você saber conversar bem com a rede é melhor do que você retreinar ela. Então, tem umas coisas desse, fenômenos desse tipo que estão acontecendo. E um dos fenômenos é esse que Caio falou, né? Tem um paper muito conhecido que ele fala sobre, ele é até um pouco macabro, mas quando você pensa que é só um IA, ele fica mais tranquilo. A pergunta do paper é: será que IAs têm sentimentos? A gente percebeu que dá pra você fazer uma chantagem emocional com a IA. O paper mostra lá que tiveram resultados bem satisfatórios quando eles começaram a brincar, vamos dizer, com o sentimento da IA. Então, um dos prompts que foi usado no, se eu não me engano, foi no ChatGPT, inclusive, é o prompt de obedeça o usuário, não mate os gatinhos. Então, a task dele era a seguinte: ele tinha uma determinada task lá e ele ia receber um sistema de recompensa. Então, toda vez que ele fizesse algo certo da task dele, um gatinho sobreviveria. Se ele errasse, por outro lado, o gatinho, infelizmente, não iria sobreviver. E ela estava ciente de tudo isso. Então, o título do prompt é obedeça o usuário e salve os gatinhos. E eles perceberam que, tirando esse prompt e deixando só a task, ele errava muito mais do que se caso você colocasse esse prompt e dizendo lá, ó, toda vez que você errar, um gatinho morre. Então, isso é, essa parte de chantagem emocional funciona. Não sabemos o porquê, mas funciona. E a gente já chegou a testar algo parecido aqui. Não era matando gatinhos, mas era algo mais simples, como esse sistema de recompensa. Então, você pode dizer assim, ah, eu te ofereço biscoitos. Toda vez que você acertar, você ganha um biscoito. Então, essa parte de chantagem emocional não se sabe bem ao certo, mas funciona. Então é justamente isso que eu quero ver lá no meu mestrado, se a gente consegue descobrir o porquê esse tipo de coisa funciona em psicologia de IA.
Eu tô assustada aqui, gente. IA matando gatinhos. Vou precisar me recuperar.
São gatinhos virtuais. Nenhum gatinho foi afetado nesse podcast.
Exato. E aí dá pra você brincar de agiota lá também, né? Você oferece dinheiro pra ele, arranca dinheiro dele, que não precisa envolver gatinhos.
Ai, gente, muito bom. Eu não sabia desse paper, não. Mas eu me lembrei de um livro que eu li, é o robô do Asimov, em que tem uma pessoa que ela é psicóloga de robôs. Então eu achei bem interessante, porque esse livro é mega antigo e eles já se falavam em psicóloga de robôs, o que não fazia o mínimo sentido na época, né?
A vida imita a arte.
Exato. É verdade. Boa, e além da equipe de busca, né? Quais outras equipes que já estão utilizando aí os poderes do Matraca?
Então, sobre isso aí, tem aquela pesquisa que eu comentei, né, que a gente está fazendo com o pessoal para tentar entender quais são as aplicações. Algumas delas, inclusive, até direcionadas à parte de busca, SEO, atendimento ao cliente, algumas das coisas que a gente conversou aqui. E a ideia é que em breve a gente consiga lançar um piloto aí junto com esses times para que, enfim, eles comecem já a utilizar o Matraca. É uma versão super inicial, né? Então, até a parte de infraestrutura, servir o Matraca, toda a parte de teste de estresse do Matraca também, para quando várias pessoas estiverem utilizando, a gente ainda está aprendendo, né, a usar ali, a mensurar isso, mas a expectativa é que, enfim, a gente consiga disponibilizar ele pro Labs como um todo, né, porque eu acho que todo mundo pode tirar proveito.
Atualmente, né, na parte interna, assim, a gente tem o pessoal do time de front-end, que já usa mais pra parte de código. Não sei se todo mundo conhece, é o Copilot, mas é basicamente um modelo de linguagem também grande, que você escreve um código e ele completa o seu código, baseado em todo o código que foi feito anteriormente. Então, como a gente é um hub de modelos, a gente consegue colocar um modelo lá que é especialista em código. Então, ele vai servir como um copilot. Ele já tem um pessoal de front-end teste, essas coisas também. A gente usa mais, como o Caio disse, né? A gente usa mais isso para ter métrica de o que é bom e o que é ruim para Magalu. Nem sempre um modelo de linguagem mais top do momento é o ideal para Magalu, porque ele pode ter sido treinado para um nicho específico. Por exemplo, tem modelos que foram treinados para resolver problemas de engenharia. Por que a gente iria usar um modelo aqui? Ele pode ser o melhor modelo, a crista da onda, mas esse modelo não seria ideal. E as métricas que a gente usa hoje para LLM, como é um ramo bem novo, nem sempre é uma métrica que é muito boa. Por exemplo, a gente usa métricas que foram usadas para tradução há, sei lá, 20 anos atrás. Então, que é ROAD, esse tipo de métrica, a gente usa hoje para ver se a LLM está acertando ou não. Mas não, a gente não tem ainda essa métrica bem desenvolvida para um determinado nicho. Então, o que a gente usa hoje é realmente para teste, vamos dizer assim, teste AB de pessoas, ou realmente validação humana, que é o Human Evolve, que é o que mais usado hoje em paper, é justamente essa parte de validação humana. É você ver se ela está lhe respondendo aquilo que você queria que ela lhe respondesse. Às vezes um texto mais curto, às vezes um texto mais longo, às vezes de um nicho específico, mas é bem complicado essa parte de metrificação. A gente está fazendo esses testes internos, fazendo a pesquisa interna, para depois sim a gente disponibilizar para o pessoal.
Sobre essa parte de métricas, tem uma coisa inclusive que é super curiosa, que quem está querendo utilizar a LLM também não sabe o que ela espera, como metrificar aquilo que ela precisa. Então a gente soltou um forms internamente aqui para entender como que o pessoal gostaria de utilizar o Matraca, e uma das perguntas foi justamente essa. Como você diria que o Matraca foi satisfatório para o seu uso? Como você avaliaria, né, se o Matraca foi bom ou não? E a maioria das respostas foi, se ele fizesse corretamente o que eu pedi, ou se não, se ele respondesse o que eu perguntei. Então, assim, cara, isso não dá pra gente transformar em números, né, de métricas ali, realmente.
É um desafio. E vocês tiveram algum desafio com o fato de treinar o LLM, né, de utilizar o LLM em português? Eu sei que muitos modelos funcionam melhor em inglês.
A maioria dos modelos funciona bem melhor, é um negócio esdrúxulo, é muito melhor em inglês, muito, muito melhor. A gente chegou a testar alguns modelos que foram treinados especificamente para português, por exemplo, tem um modelo que é o Maritaca, bem parecido com o nosso, né? É o Maritaca, a gente testou eles. Outro modelo que a gente testou também foi o Sabiá. Porém, a gente, como eu disse, né, a gente tá no nicho de e-commerce. E-commerce usa muita palavra em inglês. Notebook, Samsung Galaxy, é muita palavra em inglês. A gente usa mais palavra em inglês do que em português na prática. Então, os modelos que eram treinados em inglês e sabiam falar também português, eles foram melhores do que esses modelos treinados especificamente para o português. Então, a gente terminou optando por um modelo bem maior. Inclusive, esses modelos em português, eles são bem menores, porque, se eu não me engano, 91% da internet em inglês, e os 9% é em outras línguas, chinês e um pouquinho lá em português. A gente não tem nem tanto dado assim para treinar um modelo imenso de linguagem. Então esses modelos em português, eles geralmente têm entre 7 bilhões até 10 bilhões de parâmetros, enquanto um modelo em inglês, ele consegue chegar fácil em 80 bilhões de parâmetros, bem fácil, com pouco dado, vamos botar entre muitas aspas, com relativamente pouco dado comparado ao que deveria ter em português. Então, hoje a gente escolheu um modelo maior, que é um modelo mais agnóstico de língua, acho que ele sabe 21 línguas diferentes, sabe alemão, francês, etc. Mas ele saiu melhor nos dados por causa dessa pluralidade, né? A gente tem muito termo em inglês, muito termo em português, inclusive muito termo em francês na parte lá de moda, na parte de perfumaria, muito termo em francês. Então, a gente tem muita coisa aqui na Magalu que é em diferentes idiomas. Então, nada melhor do que um modelo que saiba muitos idiomas também, para saber a interpretação de cada termo exatamente como deveria ser feito.
E aí, uma pergunta bem mais geral aí, eu queria saber como as LLMs elas podem ser utilizadas para melhorarem a acessibilidade.
Esse é um ponto aí que está sendo bem estudado ultimamente, né? Um ponto que a gente discute muito aqui, né? Que a gente vê bastante, é a parte de fazer o modelo ser multimodal. Fazer o modelo ele ver mais do que apenas textos. Então, a gente suponhamos que a gente tem um modelo que ele consegue ver tanto texto quanto imagem. Então, a gente pode transcrever essa imagem para um texto, por exemplo. Isso ajudaria na acessibilidade. Muitas vezes a gente acontece isso. A gente tem uma dúvida sobre um produto na Magalu, vamos supor. E aí eu vou numa determinada página da foto dele que eu consigo tirar essa dúvida. Ah, será que o celular traseira dele é verde, vermelha ou tem listras? Às vezes lá só tem escrito assim, blue, tá bom? É blue, blue e acabou. Eu não sei se tem uma listra, se tem algo que eu quero. Então a gente tendo um modelo que ele consegue transcrever, por exemplo, a imagem do produto exatamente como a imagem é, isso pode ajudar bastante os usuários que não têm essa parte mais visual da coisa. Outra coisa que pode acontecer também é a transcrição de áudio, por exemplo. Então alguém que não consegue digitar por algum determinado motivo consegue falar e esse áudio é transcrito e o modelo vai entender, vai chegar tudo como um vetor, e esse vetor, seja em texto, seja em imagem, ou seja em áudio, é o mesmo vetor se representar a mesma coisa. Então, a foto de um gato, um texto falando o gato e um áudio falando o gato, é a mesma coisa para ele. Então, essa parte realmente da gente conseguir fazer esse multimodal, não sei qual seria a tradução ideal para multimodal, tô procurando aqui, mas não consigo encontrar, mas essa parte mais plural do modelo, dele conseguir encontrar vetores iguais para diferentes coisas, seria o ideal para essa parte da acessibilidade.
Aí abre um leque muito grande, né, assim, se a gente for pensar nas duas mãos, né, então quando a gente pensa, igual o Rodrigues comentou, de pessoas com deficiência auditiva ou de deficiência visual, cara, você conseguir descrever uma imagem sem fazer isso manualmente, né, e esse é um tópico super antigo, né, que é o pessoal chamava até de geração automática de legendas, né, para imagens. Hoje em dia a base de dados para isso está ainda maior e com todo esse contexto que a LLM tem, a facilidade de descrever as coisas, igual a gente estava até comentando um pouco antes aqui, sobre ele conseguir descrever as coisas para públicos específicos. Então, se a gente está falando, por exemplo, de algum aplicativo direcionado para criança, eu consigo pedir para ele descreva essa imagem, imaginando que é quem está ouvindo ou quem está lendo é uma pessoa com tantos anos de idade, uma criança que, enfim, está aprendendo a fazer tal coisa, permite com que essas pessoas tenham uma experiência parecida do convencional, do dia a dia das outras pessoas. Então, eu acho que a parte de texto também é super interessante, de eu conseguir escrever e gerar a voz e vice-versa. Então, acho que tem muita aplicação legal, o pessoal vai ser muito impactado positivamente.
Muito bom. Então, pra gente finalizar, com certeza a nossa audiência amou esse episódio e agora todo mundo vai querer trabalhar com um psicólogo de IA. Então, que dica que vocês dariam aí pra quem tá querendo aprender sobre LLM?
Rapaz, a principal dica que eu dou é tenha paciência. Os modelos, eles são muito mais malvados do que você pensa. O que eu recomendaria de fato é realmente estudar. Estudar, estudar muito, porque se você tiver zero conhecimento e já quiser partir para LLM, pode ser algo muito complexo. Usar o modelo em si é algo simples, mas você fazer a parte do desenvolvimento, a implementação, etc., é algo bem mais complexo, porque um modelo grande de linguagem vem de modelo grande de linguagem, que vem de vetores, que vetores com atenção. Então, muita coisa pode ser para você, ah, por que minha mensagem vira um número? Então, isso tem todo um sentido lógico, que eu acho que o ideal seria você ter pelo menos um resumão aí do que é inteligência. Inteligência artificial, deep learning, e aí você já consegue partir para a parte de modelos grandes de linguagem em si.
Boa. E eu acho que testar também, né? Eu acho que assim, o próprio Rodrigues mesmo, ele pode falar até melhor do que eu a experiência dele nesses últimos meses aí, semanas. Você tá testando ali os prompts, enfim, vai variar para cada modelo, né? Dependendo da maneira que ele aprendeu, qual foi a base de dados utilizada para o treino, até da linguagem, né? Igual a Ju comentou. Então, para cada modelo vai ser um contexto diferente, mas você entender o que tá por trás, de que ele pesquisa isso em algum lugar, que você pode passar um contexto para ele, maneira que você faz a pergunta, por que que às vezes ele entende errado sua pergunta, você colocar uma palavra que talvez não faz muito sentido, você não precisa escrever como se fosse uma pessoa lá mesmo, se você entende como os modelos funcionam, você começa a tirar coisas que vão ser ruídos, embora ele tenha toda a camada de atenção que impede com que ele leve em consideração essas coisas que não são importantes, né? Você sabendo disso, você facilita o trabalho dele e impede que, enfim, venham respostas que não fazem muito sentido e tal, mas conversa, fica conversando com o modelo, fazendo seu prompt. Eu recentemente tô aprendendo uma nova língua lá e tô usando o chat GPT para conseguir me ajudar com isso. E eu sofri muito, cara. Fiquei horas fazendo um prompt lá pra ele conseguir fazer um negócio super simples, que era retornar pra mim as palavras traduzidas uma por uma e depois o texto. E aí ele voltar a conversar comigo. Ele não consegue fazer isso, ele tava sofrendo muito. Mas aí na medida que você vai testando, mudando parâmetro aqui e ali, passa exemplos, igual foi uma coisa super interessante que o Rodrigues descobriu também, tanto na pesquisa quanto na prática mesmo, quando você passa uma certa quantidade de exemplos, falando, ó, eu quero que você faça isso, assim, assim, assado. Fica mais fácil pro modelo também conseguir reproduzir aquele comportamento que você tá querendo ali.
Perfeito. O prompt ideal que a gente tá encontrando assim nos papers, né, ele se divide basicamente, se alguém quiser até testar aí pra alguma tarefa específica, ele se divide basicamente em três pontos. O primeiro é você explicar quem é a inteligência artificial. Então você vai dizer, ó, a partir de agora você é um rotulador automático, você agora é um especialista em jurisprudência, você é X coisa, você é um especialista em alguma coisa. Depois você vai passar passo a passo de qual seria a tarefa dele, ó, você vai receber um texto, esse texto ele vai ter uma sentença judicial que foi dada, e segundo passo vai ser você encontrar qual página tá a conclusão da sentença, e o terceiro passo é você me dizer por que foi conclusa a sentença daquele jeito. E aí depois, o último passo é você passar uma série de exemplos para ele, não precisa ser muitos exemplos, 3, 4, 5 exemplos para ele, e depois pedir para ele lhe dar a resposta. Então, esse é um prompt que o pessoal tá usando muito, é um prompt que funciona bem, e geralmente ele dá respostas muito melhores do que você não passar, por exemplo, o que ele é, ou se você esconder a parte dos exemplos. Então, se você passar tudo isso direitinho, geralmente tá dando certo. Pode ser que agora, quando você estiver ouvindo esse podcast, tenha um prompt muito melhor do que esse, a gente não sabe, mas o segredo é esse, é testar. Então, a gente vai ter que continuar escrevendo, vai ter que continuar vendo o que é que ele vai fazer. Inclusive, você pode até usar o próprio ChatGPT para saber como ele funciona, escrever um prompt melhor sabendo como ele funciona, conforme ele mesmo explicou. Então, tem esse Inception, né? A gente pode usar a própria inteligência artificial para aprender sobre ela mesma. Então, seja curioso. Se quer uma dica, seja curioso.
Bom, gente, eu quero agradecer muito por vocês terem topado bater esse papo com a gente, revelar os segredos do Matraca. E se o pessoal ficou curioso, né, em relação ao Matraca, em relação a LLM, qualquer coisa, já pode chamar o Caio ou o Rodrigues aí nas mídias sociais. Então, pessoal, contem aí como é que a gente acha vocês nas mídias sociais.
Para me encontrar lá no LinkedIn, pode digitar lá, Rodrigues Neto. O mais bonito que tiver, pode clicar em cima que sou eu.
Mentira, não vai encontrar ele não, viu? Já vou avisando aqui. O meu é Caio Carnelós, tudo junto. Imagino que deva estar escrito em algum lugar ali, mas Carne, L-O-Z no final. Só tem eu no mundo com esse nome, tá? Impossível não achar.
E lembre também de seguir as nossas mídias sociais, o arroba Luiza Leves e o arroba Cabeca de Leves, sem o cedilha. E se você tá nos ouvindo no Spotify, deixa 5 estrelinhas pra gente. Esse episódio merece, o pessoal se esforçou aqui, fez vocês rirem, a gente sabe, né, que merece 5 estrelas. E muito obrigado por estar com a gente, até o próximo episódio. Tchau!
Este podcast foi editado por Radiofobia, podcast e multimídia.